Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, artesanato nas Olimpíadas de Tóquio.
Entre pódios, medalhas e muitos memes, o artesanato também esteve presente nas Olimpíadas de Tóquio, mesmo que seja na arquibancada.
Nesse episódio, vamos bater um papo sobre a visibilidade do artesanato nas Olimpíadas e também o que nós, artesãs, podemos aprender com os atletas olímpicos.
Provavelmente você que é do artesanato viu o medalhista Tom Daley tricotar na arquibancada de Tóquio nas Olimpíadas, né? Gente, né, o cara viralizou, o cara ganhou medalha e o cara também começou a fazer artesanato, tricotar, fazer casaco lá nas Olimpíadas. Na realidade, ele já fazia isso, né? É um hobby dele, ele deixou bem claro isso. E ele falou que ele aprendeu a tricotar durante, né, o processo das Olimpíadas, e isso ajudou muito ele a se manter são nas Olimpíadas, né? Então, isso é muito legal, né? O cara viralizou, né? Quem não viu uma fotinho aí dele fazendo, tricotando na arquibancada? Foi incrível, né?
Exatamente, exatamente. Assim, o quanto o fazer manual, né, pode ser um auxílio ali mesmo para ele estar mantendo a atenção, a sensatez, a calma, né, diante de uma situação bastante estressante, que não tem como, né? Olimpíadas para eles, com certeza, deve ser um momento muito que tem uma carga de estresse muito grande, porque é muita pressão. E o quanto o artesanal pode ser uma válvula de escape aí para ele chegar numa medalha. Não que foi o artesanal, mas com certeza eu acredito que ele, a calma e a atenção ali foram potencializadas com fazer manual, né?
Exatamente. E virou assim, pelo menos nos Instagrams de artesanato, principalmente da galera do tricô, a galera começou a postar muita foto e foi muito legal mesmo, porque traz uma visibilidade à manualidade, ao artesanato. E isso não só aconteceu nas Olimpíadas, né? É importante relembrar também no caso lá do Harry Styles, né? Que a gente até fez um post dele no nosso Instagram, lá no arroba Vivendo da Nossa Arte, se você não viu, que ele, não é que ele fez, né? Mas ele estava numa apresentação com um cardigan de crochê com várias cores, e a peça, na época, se tornou instantaneamente um item desejado e pipocou por todas as partes das redes sociais. A mesma coisa que aconteceu no caso do Tom, né? E o casaco da estilista J.W. Anderson obteve mais de 60 milhões de visualizações na hashtag Harry Styles Carding lá no TikTok. Gente, o que quer dizer isso, será? Será que o artesanato tá na boca do povo? Será que as pessoas estão se acostumando com o artesanal, com peças artesanais? Ai, mas artesanato não dá dinheiro. Gente, agora cai a ficha na sua cabeça para ver se não mesmo, se não é uma possibilidade de renda. As pessoas desejam o artesanato, as pessoas querem o artesanato. Então, tá muito, muito em alta, né? A gente até falou sobre isso, num episódio do craftismo, né, Paula?
Isso. Não, a gente não cansa de falar isso. Quem é boba, quem não escuta, entendeu? Então, assim, o crochê, ele vai bombar num nível, mas num nível. Vai vir verão aí, tal, vai ser tudo de crochê, gente.
Biquíni, tudo de crochê. Quero.
O quê?
Biquíni.
Já quero, pelo amor de Deus, eu também já quero.
Tudo
que vocês imaginarem vai ter no crochê, de crochê. Nesse inverno, quanto, né, o tricô.
Nossa, crochê, tricô, gente. As linhas, meu, estão muito em altas, muito em altas.
Muito em alta, a gente não fica maluca querendo tudo, né?
E olha, tem também o caso da Karen Jones, que ela é skatista e foi comentarista na Globo nas Olimpíadas também. que ela também faz os próprios casacos dela, gente. É foda isso, incrível, né? Então, assim, a gente tá falando aqui, né, no caso só do Harry Styles, provavelmente essa estilista ela faz, mas a gente tá falando aqui do artesanato, né, de alguma forma, por hobby, de pessoas que fazem por hobby. Porém, essas pessoas, elas têm tanta visibilidade que fazem outras pessoas verem o artesanato e quererem comprar o artesanato, não é? Então, aqui a gente está querendo dizer que o artesanato está ganhando uma visibilidade como nunca, nunca esteve, né?
Sim, exatamente, amiga, exatamente. Mas assim, eu vou falar uma coisa, papo reto. As pessoas que fazem artesanato e estão nos ouvindo agora, você vai conseguir clientes se você profissionalizar o seu negócio, se você te colocar na cabeça que você vai querer ter um negócio artesanal, porque as pessoas querem ter orgulho do que está comprando. Elas não querem comprar da artesã faz tudo. Quem valoriza o artesanal e tudo mais, tal, entende disso, do que a gente está falando agora, e quer uma peça de crochê, tricô, quer uma peça decorativa para sua casa e tudo mais, e que vai paga por isso, são pessoas que querem comprar de marcas que estão na luta, que querem sim ser profissionais, que são um negócio artesanal. Agora, a artesã faz tudo, só vai aparecer cliente pechincheiro, que vai chegar com uma foto da revista, eu quero essa daqui, igual a da Karen Jones. Ah, mas essa peça aqui vai custar R$ 400. Ah, não, mas R$ 400 eu vou dar linha, mas eu vou dar não sei o quê, mas não sei o quê. Então, assim, tá em alta, mas não é para ficar de braços cruzados esperando as coisas de mão beijada.
É, não tem como, né, gente? Acorda para a vida, porque realmente é isso, né? Quer empreender é realmente se profissionalizar sempre. Quem quer empreender, gente, eu vou falar a real aqui. A real é, nunca vai parar de estudar. Se você tem preguiça de estudar, né, pense se você quer empreender, porque sempre você vai ter que estudar, sempre vai modificar as coisas, assim, nunca vai estar assim numa zona de conforto. Então, queira empreender. Querer empreender quer dizer também querer mudar todo momento. E o que
Boa.
a gente pode falar, né? Assim, não sei desde quando, porque eu acho que desde muita criança, né? Eu sempre curti esporte, assim, eu já fiz, né? Vôlei, eu já fiz, handball, eu já fiz ginástica rítmica, já fiz, ginástica artística. Então, assim, minha família sempre me apoiou a estar fazendo esporte desde pequena. E então, por conta disso, eu sempre, mas sempre, desde criança mesmo, curti Olimpíadas, Copa do Mundo, Pan-Americano, tudo que é esporte eu curtia. Tanto por conta dos esportes, mas também por conta de algo que a gente vai conversar agora, que é algo que eu acho que traz de inspiração para a gente. Acho que vocês já perceberam o quanto os atletas, eles têm uma garra, têm uma persistência, uma vontade de fazer, de ter resultados, né? E eu acho que a gente pode aprender com eles no empreendedorismo, no artesanato. Eu acho que, assim, esse clima, esse ambiente, né, de caramba, fazer acontecer e ter resultado, faz tanto parte nas Olimpíadas que eu acho que a gente pode realmente trazer um pouquinho aqui para o nosso ramo, que é o caso, meu, eu acho que eu nunca vou esquecer esse depoimento, que é o depoimento do Bruno Fratos, que ele é um nadador brasileiro que ganhou, acho que foi a medalha de bronze. E ele ficou, assim, extremamente feliz, assim, a gente percebe, assim, que brasileiro fica feliz com todas as medalhas. E isso é muito bacana, porque a gente sabe que no Brasil, né, a gente não tem nem Ministério do Esporte, mas o quanto que é difícil realmente estar lá no pódio e, assim, a gente não pode desmerecer nenhuma das medalhas. Aí vê, tipo, a gente vê a galera ganhando prata ou ganhando até mesmo ouro com uma cara, assim, super fechada, né, de outros países. Então, é muito louco isso. E brasileiro sempre tá feliz e isso é maravilhoso, é incrível isso, né? Essa energia. E o cara, né, o Bruno Fratos, puta, que depoimento foda dele. ele falando sobre que ele não gosta da palavra sacrifício, mas que realmente foram não sei quantos anos, né, que ele teve sacrifício na vida dele. Ele falou assim, é quando eu tinha uns 14, eu acho que 14 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter uma medalha, que eu ia ter uma medalha olímpica. E demorou tantos anos, mais de 20 anos praticamente, para ele conseguir essa medalha olímpica. Então ele tinha um propósito realmente de conquistar, foi lá, conquistou, falou que não curte a palavra sacrifício. A palavra sacrifício é uma palavra dolorida mesmo, chata, mas o que a gente pode tirar nisso, né? Nada vem de mão beijada. É muito trabalho, é muito esforço, não é sorte. Não é sorte que a pessoa vai lá, ganha uma medalha, treinou um aninho e ganhou uma medalha. Não é lá que a pessoa vai ter um negócio artesanal, que agora que ela fez transição de carreira. Não é do nada isso. Isso é passo a passo. É paciência demais. É persistência demais. Então, tem muita gente que fala, né, principalmente quem está começando a empreender, ah, mas eu não tenho resultado, mas meu, você começou um ano, há 6 meses a se capacitar. Como você quer ter resultado de pessoa grande? Então, mana, é paciência, é muita paciência. E focar aonde você quer chegar, né? A gente sempre fala aqui o quanto é difícil, e a gente sabe que é uma dificuldade da gente ter paciência quando a gente não tem resultado. Mas o resultado não é só financeiro, né, no empreendedorismo. É resultado de, assim, nossa, conquistei hoje. E é isso que nós sempre fizemos desde o começo. Conquistei hoje, por exemplo, uma nova embalagem. É uma conquista. Veja como uma conquista isso. Não, ai, foi difícil pagar essa embalagem, né? Veja como uma conquista. Ai, eu conquistei novos 2 clientes. Ah, mas foram só 2 clientes. Meu, para com isso. Assim não vai te trazer resultado. Você vai ficar desanimado, entendeu? E ninguém aqui acredita em pessoa desanimada. Então, eu acho que é isso, né, Paulo? O que você acha sobre...
Nossa, eu chorei tanto nas Olimpíadas. Não sei se eu estou muito emotiva, alguma coisa. Mas eu chorei tanto porque eu lembrei tanto da gente, amiga. Tanto. Sabe, parecia assim que a gente que realmente estava ganhando uma medalha de ouro só para aprender o quanto o esforço e a perseverança e a persistência e a resiliência ela precisa estar dentro de nós na hora de empreender, sabe? Eu vi a galera tomando aqueles tombo, se machucando e tudo mais, e indo para cima de skate de novo, sabe? E eu pensava assim, nossa, quantos tombos essa pessoa teve que ter para ela estar aí e continuar? Acho que não é nem estar lá e continuar, mas no próximo eu falo assim, tá doendo, mas eu vou subir de novo em cima desse skate e eu vou conseguir no próximo. Ou, eu preciso dar uma pausa de 3 dias, mas eu vou voltar, sabe? Eu preciso aprender a cair, né? Então você vê que as pessoas aprendiam a cair e tudo mais, tinha o jeitinho delas, que é muito igual no empreendedorismo, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não atinge o resultado, ou um desafio, né? Ou deu tudo errado, o quanto a gente precisa estar calejada também e aprender a cair para levantar de novo, para não se estrupiar mesmo, sabe? E empreender é sobre isso, é não desistir no primeiro tombo, no primeiro obstáculo, nem nos outros, para chegar onde você quer.
Porra, o caso da, como ela chama, é uma holandesa, acho que é, não sei se pronunciar, gente, Sifan Fazan, acho que é isso. Ela caiu na prova de 1500, né? Então é atletismo. E nossa, eu vi isso, foi muito louco. E ela levantou, tipo, ela caiu e aí caiu mais gente junto. E ela levantou e se recuperou e venceu a bateria. Era uma classificatória. Então, gente, ela levantou e se recuperou e venceu a bateria. Foi assim, cara. É sangue nos olhos mesmo, entendeu?
É isso. Ela poderia ter falado, agora não dá mais.
Aí já era, entendeu? Mas assim, gente, Aí, sei lá, eu fui nas Olimpíadas do Rio e eu tive essa oportunidade. E eu acho que quem puder um dia ir numa Olimpíada, assim, tem que ter essa oportunidade de ver isso, essa energia ao vivo, porque é uma energia bizarra. Se pela televisão é assim, é bizarro ao vivo. Por que que eu falo isso? Porque assim. Acontece muito, né, das pessoas irem, né? Eu fui ver o Bolt, né? Foi a última Olimpíada do Bolt no atletismo. E as pessoas vão para ver o cara, né? Vão para ver, assim, né? Tem algumas pessoas no, né? Alguns atletas que são praticamente estrelas, que é o caso do Bolt, que é o caso da Simone Biles, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Mas imagine só essas pessoas que vão ver o cara cai, e aí o cara fala assim: meu, tem muita gente me vendo, o mundo todo tá me vendo, não é só aqui, o mundo todo tá me vendo cair, e eu tô aqui no meu sonho, o que que eu faço, né? O que que passa na cabeça dessas pessoas? Porque assim, é muita pressão mesmo. E no caso dessa mulher, né? A gente sabe que nas Olimpíadas de Tóquio não teve torcida, né? Teve só os jornalistas que estavam lá acompanhando. Então, assim, imagine só essa galera, o que que passa na cabeça dessa galera quando está disputando uma prova, né? Uma prova que vale uma medalha, que vale muitos patrocínios, principalmente no Brasil, que as pessoas não têm patrocínio. Então, assim, é muito legal. E tem um cara também que eu vou pegar o nome dele, que eu achei demais também. Peraí, eu vou pegar aqui, que ele é um brasileiro, que ele ganhou medalha de ouro. Que ele
É assim, né,
falou.
amiga? Já ficando assim um recado para artesã que quer ter um negócio artesanal e quer se inspirar nessa garra dos atletas. Não espere a medalha de ouro, não espere o patrocínio para fazer acontecer, não espere torcida.
Porra!
Vai lá e faz, porque esse desgoverno não vai falar, vai lá, meu bem,
Não, meu filho,
entende?
não
Vai
espere
lá.
ninguém, porque na galera não.
A sua família vai falar, vai lá, tem um negócio artesanal, vai lá, que esses seriam, né, os patrocínios. Não espere esse
Não vai,
patrocínio.
porque a galera também não espera isso, né? A galera que faz, né? Aqui no Brasil não tem isso. Aqui e como o Bruno Fratos falou, né? Ele falou: os caras são grandes, mas nós é ruim. É exatamente. Nós aqui no Brasil, para ele também é ruim. E assim, também, cara, é muito foda as Olimpíadas, meu Deus, como eu amo! O Ebert Conceição, ele também ganhou uma medalha de ouro. Ele é baiano. E ele falou, né, na semifinal, eu achei demais o depoimento dele, né? Tipo, ele falou assim: eu mereço pra caralho, eu mereço pra caralho. Então, assim, depois ele venceu, ele falou isso. E sim, cara, ele merece pra caralho, igual você merece pra caralho ter um negócio no artesanato, entende? Só que você que tem que falar isso, eu não tenho que falar isso pra você, você tem que falar isso. Eu tô aqui porque eu mereço pra caralho. Eu achei tão foda isso, essa frase dele. Como você assim, meu, eu trabalhei pra caramba pra chegar até aqui, então olha onde que eu tô. E ele viu que ele merece, entendeu? Então eu acho que a gente não pode ficar nos desmerecendo, entendeu? Porque rola muito isso de algumas artesãs, assim, síndrome de impostor, a gente sabe. Mas tem que ver esse lado, né? Tipo, meu, conquistei, tô aqui fazendo acontecendo, então eu mereço pra caralho essa conquista, não é, Paula?
Com certeza, é isso, se você é aquela que fica só vendo o copo vazio, ah, mas isso daqui não é nada, eu conquistei isso daqui, mas não é nada, ah, não sei o quê, não, você é foda pra caralho, todas as conquistas da vivendo da nossa arte a gente vibra muito, desde as pequenas quanto as grandes, a gente vibra muito, a gente merece, é muita luta, é muita raça, a gente merece pra caralho. Então, realmente você tem que comemorar, vibrar por todas as suas conquistas, mesmo que você sinta que é, ah, mas é só uma coisinha. Não, mas você merece pra caralho.
Nossa, eu achei sensacional. Ai, gente, para ver, Olimpíadas é foda demais, é muito foda, cara.
É muito legal,
Eu não tenho
muito
nem o que
legal.
falar, porque ai, eu sou apaixonada por esse mundo, cara, é muito foda. Infelizmente, eu não gostava de fazer nenhum desses esportes aí que eu falei para vocês. Ai, minha família queria tanto que eu fosse, acho que fosse para as Olimpíadas. Minha mãe acho que queria que eu fosse
Você é
uma.
autona, né,
Ah,
amiga? Você é
mas
autona.
então, queria que eu fizesse, né? Mas assim, né? Eu fui fazer vôlei, eu tenho 1,72, tá, gente? E pro vôlei, assim, praticamente eu não sou alta, então não dava muito certo. Assim, sou, né? Mas eu não para as meninas que faziam junto comigo. Aí na ginástica, quando eu era criança, eu não era tão alta, eu tinha uma estatura normal, né? Mas de criança mesmo, né? Depois da adolescência que a gente começa a crescer. Aí eu fui fazer ginástica rítmica. Eu não gostava muito, aí eu fui para ginástica artística, né? Aí era trampolim, não sei o quê, dava cambalhota, amava. Só que aí começou o negócio ficar assim muito. E aí é uma coisa que também a gente pode falar. Foi indo para um negócio mais para atleta mesmo, né? Por exemplo, aqui em Piracicaba tem o centro de ginástica artística, inclusive tem duas pessoas, né, dois atletas de Piracicaba que foram para Olimpíadas, eu não vou lembrar o nome agora, mas é Piralímpica, uma coisa assim. E aí começa a ir para esse lado mais assim, né, a coisa é séria, entendeu? E começa de criança mesmo, né, a galera de criança começa já a treinar. E para mim não fazia sentido ter, né, essa coisa séria, porque eu queria só brincar. E aí, exatamente, a gente pode tirar uma, né, uma reflexão sobre isso. Você quer brincar, como eu queria brincar lá na ginástica artística, desculpa, ou você quer realmente fazer e acontecer igual os atletas pequenos que estavam fazendo? Eu saí fora, porque eu queria brincar. E você no empreendedorismo, você quer brincar ou quer realmente ter um treinador? Então, é importante a gente ver esse lado, né? Ter essa responsabilidade. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso também. E, para a gente
Tudo bom.
finalizar sobre esse papo aqui, a gente tem o caso da Simone Biles, que, gente, assim, ela é um fenômeno, fenômeno igual o Bolt é no, né, no atletismo, a Simone Biles é na ginasta, né? Ela é uma ginasta profissional americana, se você não sabe. Ela é assim, puta que pariu. Fenômeno, fenômeno mesmo, assim, galera, tipo, que curte esporte, que curte ver trave, né, solo, galera, tipo, vê a mulher aí fazendo acontecendo mesmo. E o que aconteceu com ela, gente? Ela desistiu de competir duas das três provas, se eu não me engano, por conta dessa saúde mental, né? Então, tem esse caso dela, que a gente também tem que discutir, né? Trazer também aqui por empreendedorismo, né? Imagine só, eu fico imaginando na realidade, né? Os motivos dela desistir. Não sei se você já acompanhou, mas né, as Olimpíadas, assim, o mundo todo, a televisão do mundo todo passa, né? Olimpíadas, então, porque são todos os países, não, mas são muitos países que participam. Então, assim, a pessoa tem, né, muita televisão, e assim, muita pressão de técnico, de representar um país, pressão interna. E assim, eu acho que o que aconteceu com ela, né, que é só um achismo, é exatamente isso, de não se ver só como, né, como atleta, e se perder mesmo, né? Tanta pressão de holofotes na cara. Assim, você vai ver umas Olimpíadas, nem precisa ser ao vivo, você vê assim um monte de câmera em cima das pessoas e você tá numa pressão, né, assim, interna muito grande. Cara, imagine ela. Eu fico imaginando ela, assim, caramba, que aflição. E que bom que ela trouxe isso, né? Esse reflexo, né, da saúde mental não estar bem, né? Como ele chama, meu Deus? Aquele nadador, esqueci o nome dele. Phelps. Phelps, que é um jogador americano, que o cara ganhou, sei lá quantas infinitas medalhas de ouro e de todas as medalhas possíveis. É, hoje o cara, tipo, fala mais abertamente que teve depressão. E ele teve uma frase muito famosa que ele fala: tá tudo ok não estar ok, né? Tá tudo ok não tá tudo bem, né, gente? Então, no caso dele, ele trouxe isso e a Simone também trouxe nas Olimpíadas, né? E o quanto que foi da coragem dessa mulher para dizer que ela não estava bem e que tá tudo bem desistir. Tá tudo bem desistir. E a gente pode tirar alguma coisa para o empreendedorismo, Paula?
Com certeza, com certeza. É, quando a gente não está bem, né, mana? Principalmente com saúde mental, na saúde mental, a gente percebe que a pressão é demais e tudo mais, tal. Primeira coisa que a gente precisa ter consciência disso. Com certeza a Simone não vai ficar de braços cruzados e vai falar: ah, tá de boa. Com certeza ela vai buscar ajuda profissional, psicológica, às vezes até psiquiátrica, se for necessária, porque ela é uma menina inteligente, ela conseguiu se perceber
no
seu limite nas Olimpíadas. Hã?
E corajosíssima.
Não, exatamente, inteligente e muito corajosa. De falar assim: tá, eu estou representando uma nação aqui, eu não vou pensar no que as pessoas vão falar de mim, se eu vou ser cancelada por conta disso, nessa era do cancelamento e tudo mais, não, eu vou pensar em mim. E vou ser vulnerável. Então, muito corajosa mesmo. E no empreender é a mesma coisa, sabe? É essa autorresponsabilidade que você vai ter que ter na hora de empreender, de tomar as decisões, de seguir em frente diante das adversidades, a sua saúde mental, você tem que estar ok, ou minimamente ok, no sentido assim de estou buscando sempre, né? É, meu autoconhecimento, estou cuidando de mim, nesse lado, meu, esse lado não está ficando abandonado. Então, na hora de empreender, pode ser que você desista, e pode ser inteligente desistir também, faz parte também disso, mas para você desistir, ter certeza que você vai tem que desistir no momento, é igual a Simone: eu vou chegar até lá, eu vou fazer de tudo para conseguir. Mas se não der certo, tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu tentei. Cheguei até aqui, né? Cheguei a competir, cheguei a tentar.
Exato.
Que é a mesma coisa. É, tem muita certeza que desiste sem antes ter começado, né, amiga? Então, não estamos falando de você, se você é certeza que nem começou ainda e já quer desistir.
Exato, a gente, né, até ela chegar nesse momento, né, claro que não é legal chegar, mas o que a gente tem que tirar? Exatamente o que a Paula falou, né, eu tentei, ela tentou provavelmente, então assim, não é assim, né, se você não conseguir, nem se mexer ou tá indo ver Netflix, não é sobre isso que a gente tá falando de pessoas que tentaram, e que tiveram a coragem de falar assim: meu, realmente, para mim empreender não dá, agora não dá, a minha saúde mental não aguenta. Porque sim, manas, vai saúde mental para empreender. Falar que não vai, a gente vai estar mentindo. As pessoas que falam que é tudo ok empreender, vem, então não empreende, não empreende na boa. Então, assim, por isso que é importante, né? A gente tem que falar para as nossas alunas isso, assim. Olha, manas, seguinte, é legal empreender, mas é importante fazer o quê? Fazer terapia, é importante ter um outro hobby, quer dizer, um hobby, é importante meditar, é importante fazer muitas outras atividades, porque assim, empreender, só empreender, pode te trazer problemas, né, na cabeça mesmo. Então, assim, vai lá, faz o seu esporte, faz no yoga. Isso não é só importante para empreender, eu acho que para todo mundo, né? Esporte é muito bom, saúde mental também é muito bom. Então, assim, faça isso não só pelo empreendedorismo, mas por você, né? Principalmente. E eu acho que eu lembrei de uma coisa, né? Nossa, nem estava na pauta isso, mas eu vou lembrando, porque eu amo Olimpíadas, gente, você não tem noção. Teve uma, legal, na, né, abertura do Rio 2000, Rio 2016, né, que foi os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, e aí teve uma cerimônia, né, que foi, para mim, a melhor cerimônia do mundo, foi a que teve no Brasil. Ah, e teve uma atleta, acho que ela chama Márcia, agora eu não vou lembrar o sobrenome dela, coloca aqui no Google para falar exatamente. Márcia Malsar. Ela estava caminhando, ela é uma atleta da Paralimpíadas, né? Ela tropeçou quando ela estava segurando a tocha, né? Ela estava caminhando, levando a tocha, e ela tropeçou, né? E o que aconteceu? Ela levantou e continuou o percurso. E ela se desequilibrou no caso, tá? Mas aí ela, tipo, ela já levantou. E isso também, assim, foi um... Pra mim, ficou tão na minha memória esse ato, né? Porque, assim, atleta já faz isso, como a Paula falou, né? Caiu, levantou. E nesse caso, né, também aconteceu exatamente isso. Numa abertura, uma atleta paralímpica fez exatamente esse ato. Então, assim, eu acho que... atletas mostram tanto pra gente, né? A gente tem que trazer tantas reflexões, né, dessas pessoas que, como a gente falou no começo, no Brasil não tem mais Ministério do Esporte, como não tem Ministério da Cultura, que era o ministério que cuidava da nossa pauta do artesanato. Então, gente, os caras fazem, acontece, os caras são brabo, e a gente também pode ser braba, não é?
Total, total, nossa, essas Olimpíadas me deu um up, que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, sabe?
Não, tem que ter Olimpíadas todo ano e tem que ser no Brasil, gente, o negócio tem que ser no Brasil,
tem que ser
todo
aqui.
Ano.
Eu também acho. Eu fiquei assim, incrédula, porque, nossa, eu chorava, assim, porque eu associava tanto as artesãs ao nosso mercado, sabe? Porque, e a gente não tem que romantizar falta de desincentivo, a gente não tem que fazer isso. Ai,
não tem.
Ai, nossa, a galera treinava em terreno baldio, o cara que trouxe a medalha lá. Treinava em terreno baldio e não sei o que tal. Isso é legal? Isso não é legal. Isso não é legal. Não tem incentivo da própria cidade, não tem incentivo do governo. Não, não, isso não é legal. Isso é péssimo. É péssimo. Mas é a realidade da galera e a nossa realidade. Então, se você não faz e acontece, como a galera, né, a Raíssa, poderia muito bem falar, mas não tenho incentivo, não vou fazer nada, tal. Mas o mérito é totalmente dela, tanto que ela não quis nem tirar foto, né, com o prefeito de Imperatriz e tudo mais, porque nunca ninguém incentivou. E é isso. Se a gente não for fazer por nós mesmos, infelizmente, a gente não vai fazer nada. Então não dá para ficar na lamentação se você quer conquistar ouro.
Pois é, igual aqui a prefeitura de Piracicaba, eu vi ontem, né, uma postagem aqui, eu pensei exatamente isso. Tipo, sei lá, eu não lembro o nome da pessoa, é uma menina da ginástica rítmica que ela participou das Olimpíadas, aí uma Piracicabana, e aí que a prefeitura de Piracicaba fez assim, um post assim, com tipo, uma flecha na menina para falar que é uma menina de Piracicaba. Parece que ela tem muito orgulho dela. Eu fiquei pensando, nossa, parece que tem muito incentivo, né? Não tem nada de incentivo, né? Então, assim, é complicado, mas não é para ser parado isso. Se você tem um sonho, se você vai e acontece. E também corre atrás, né? Corre atrás de patrocínio, corre atrás de parcerias, né? No caso nosso, né? Corre atrás de cliente e faz e acontece, né?
É isso. É
Muito
sobre
bom.
isso,
Ah, é muito
galera.
bom esse papo. Queria muito, muito outra dose de Olimpíadas. O bom que, né, não é em 4 anos, a próxima, né, daqui 3 anos temos Paris, então vamos que vamos. Tem Pan-Americano também daqui 2 anos, se eu não me engano, e Copa do Mundo também. Então, gente, a gente
Tem
curte.
as Paralimpíadas que é tão incrível quanto, que para mim a galera.
Isso vai começar, que é muito legal mesmo. É muito
Exato.
legal. E assim, cara, Paralimpíadas, gente.
Nossa.
Não, gente do céu.
Já tô
É
esperando, já
muito
tô segurando
foda.
o lenço aqui, porque, meu,
É muito
puta.
foda. É muito foda. É muito legal. Então, assim, gente, a gente tem que aprender com a galera do esporte. Puta, tenta tirar as inspirações dessa galera, porque essa galera é foda, essa galera é brava e essa galera merece pra caralho mesmo. Fechamos o podcast?
Fechamos!
Fechamos, estamos juntos. Se você gostou desse episódio, compartilha com a galera nas redes sociais, nos seus stories e marca arroba vivendo da nossa arte. Tamo juntas. Rumo ao pódio, todas com medalhas de ouro, as artesãs empreendedoras.
Todas, todas, rumo ao pódio. Vambora, mulherado, vamos treinar!